estou nós, a Rádio Coração, toda recebendo um amigo aqui de caminhada, mas vamos conversar com ele, que é o Humberto José, ele que é o comandante, o novo comandante aí do Corpo de Bombeiro de Dourados. Mas antes vamos conversar com ele sobre outros aspectos. Boa tarde, Humberto, seja bem-vindo. Tudo bem, meu irmão?
Tudo bem, boa tarde, Osair, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Coração. Prazer imenso estar aqui mais uma vez, né?
Sim.
E como hoje estou como comandante do Corpo de Bombeiros, mas já estive em outras situações aí, eu e minha família.
Aqui, né?
Uhum.
Nossa, foi uma bênção, né? Já que você falou de família, Humberto, inclusive a música que o Humberto gostou demais foi a Jiboia, é isso? Daqui a pouco vamos tocar lá pra você, tá bom? Jiboia do Padre Zezinho, uhum, né? Ô, Humberto, fala assim sobre sua vida, sua família, a gente conhece aí na igreja, na catedral, mas eu gostaria que você falasse um pouco para os ouvintes.
Sim, eu sou de Campo Grande, né?
Sim.
Sou nascido e criado lá. Aí com 18 anos eu fiz o concurso pro Corpo de Bombeiros.
Ah, é? Bem jovenzinho, hein?
Sim, tinha recém terminado o segundo grau, né? Ensino médio.
Legal, hein?
E aí fiz o concurso e fui estudar em Brasília. Fiquei 3 anos em Brasília, que é o período de formação de um oficial, né? Estudando na Academia de Bombeiros Militar de Brasília. Depois de formado, a gente é declarado aspirante oficial e retorno pro Mato Grosso do Sul, né? Depois disso, fiquei 5 anos em Campo Grande, né, atuando no socorro, lá em Campo Grande. E em 2006 eu vim para Dourados, pedi para transferência para cá, né, fui transferido para cá. Desde então, de 2006 até 2012, eu permaneci aqui em Dourados trabalhando. E aí de 2012 até 2014, aliás, 2013 até final de 2014, eu fui comandar o Corpo de Bombeiros em Nova Andradina. Finalizado Nova Andradina, retornei para Dourados, né? E em 2015 até junho de 2016, permaneci aqui. E posteriormente, depois de lá pelo dia 8 de junho de 2016, eu fui para Carapó, comandar o Corpo de Bombeiros em Carapó. E terminando agora, passei o comando lá em dia 18 de janeiro, né, desse ano, e assumi agora dia 18 de fevereiro aqui em Dourados. E a gente está, tem Dourados como nosso município, né?
Tá,
a gente,
certo.
Nossos filhos são todos douradenses, né?
Então, já que você falou de filhos, fale um pouco como é formada a sua família. Você conheceu sua esposa aqui? Onde que você conheceu?
Eu conheci a Flávia em Brasília, no último
ano.
No último ano de formação, eu já
lá?
Tava lá em Brasília.
E quantos anos faz isso?
Fazem 18 anos.
18 anos.
18 anos que a gente se conheceu.
E aí, vocês casaram?
Foi, a gente namorou em torno de 6 meses, aí eu vim embora, né, pra Campo Grande, ela ainda ficou em Brasília, a gente ficou 1 ano à distância, depois desse 1 ano a gente se casou. Aí ela veio pra Campo Grande.
Tá certo.
Aí depois de Campo Grande, quando a gente ficou um tempo lá, né, sem filhos, né, e depois, quando a gente veio pra Dourados, que começaram... A gente, né, os filhos vieram os filhos.
E quantos filhos são hoje, Humberto?
São 8.
8, que lindo. Bom, qual é o movimento que você participa?
Eu participo do Caminho Neocatecumenal aqui na Catedral de Dourados.
É? E isso influencia também esse casal ser aberto à vida, é isso?
Sim,
também? A igreja?
Sim.
Fala um pouco sobre isso.
É, quando eu tava quando eu casei, né? A gente tinha muita ideia assim de, não, vamos trabalhar, vamos estudar, vamos buscar o financeiro,
vamos,
né?
Vamos ganhar dinheiro.
Tudo ilusão.
Com certeza.
É impressionante como a gente viveu iludido, né?
Sim.
E aí a gente veio para Dourados, continuou, não mudou nada, só mudou de lugar, né? E desde aí foi até interessante, porque encontramos um padre aqui, a Flávia encontrou um padre chamado Padre Higínio, um padre missionário.
Certo.
Ele é espanhol, mas era um padre do Caminho, né, catecumenal, que estava em missão aqui em Dourados. E esse padre conhecia a mãe da Flávia em Brasília. E aí a mãe da Flávia, o padre Gênio está em Dourados, conversa com ele. E a Flávia conversou com o padre Gênio. Depois disso, o padre Gênio chegou para, ó, o que eu posso fazer por vocês? Apresentar as catequeses do Caminho, começam tal dia. O que eu posso oferecer para vocês é a catequese do Caminho, para que seu matrimônio, né, para que vocês encontrem aquilo que vocês estão buscando. E não deu outra.
É?
Depois disso, nossa vida mudou. A gente percebeu que o que estava faltando para a gente mesmo é ser aberto à vida, é ter os filhos. o que estava faltando para nos preencher, né? Mas a gente já tinha, na época já tinha o Humberto e a Julie, né? O caminho veio e já mostrou pra gente como é que é a família cristã, né? Essa, e como é que é ser aberto à vida, que é uma dádiva, né? É uma bênção, um dom muito grande. Que a gente não tinha essa dimensão desse dom. E conforme a gente foi tendo cada filho, cada um deles foi nos ensinando, né, a grandeza desse dom que é ser aberto à vida.
Que coisa linda. Agora, Humberto, nós nos encontramos na Eucaristia sempre, né?
Sim.
Na sua casa, com o Estandar uma vez, mas a gente nos encontramos na Eucaristia. Você está sempre com seus filhos, todos eles. Mas hoje você tem quantos filhos coroinhas na catedral são?
São 5 e tem um que deve entrar esse ano.
É? 5?
5. Todos eles que quiseram servir. O Humberto é o mais velho, já está sendo preterido para cerimoniário, né?
É porque já está há algum tempo,
já,
né?
Já está há bastante tempo. Ele já tá, já, a Mara, que é responsável pelos coroinhas da catedral, já chamou ele. E o Henrique, que está na pretendendo aí já para fazer a formação. Aí tem Humberto, a Julie, as gêmeas, a Ellen, a Helena e a Emanuele.
Tá certo. 5.
5.
Tá, e os outros estão aí na fila, né?
Estão na fila.
Agora, Humberto, tem gente que fala assim: não, eu não vou na igreja porque criança dá trabalho, me atrapalha na missa. Eu não entendo vocês, porque vocês não falam essas coisas que as crianças atrapalham.
Não, de jeito
se você for fazer um parâmetro aí, que tem gente que fala, tem um só, mas não dá, ou tem dois, não, atrapalha muito, deixa quando crescer, aí eu vou na igreja. E como que vocês conseguem? Tem algum segredo, alguma coisa que possa dizer aos casais?
Eu assim, o que a gente percebeu é que ter filho é uma missão, né? Então, a gente vai na Eucaristia buscando o nosso alimento, né? Buscando o nosso fortalecimento. Então, muitas vezes, nós somos um pouco perfeccionistas. Não,
claro.
Nós temos que ir na missa, temos que participar 100%.
Se não for, não adianta. Pensa assim,
não,
né?
É, porque, lógico, se você for sozinho, você não tem desculpa para não participar 100%. Agora, com as crianças, muitas vezes a gente escuta aquilo que Deus permite que a gente escute. Pode ser, a gente não vai conseguir prestar atenção em tudo porque a gente tem ali com as crianças.
Que também são uma prioridade.
Mas a gente tem que mostrar para eles que estar ali...
Aquele é o caminho, né?
Aquele é o caminho. Estar ali é importante. Ali que é o local, né? Que eles vão receber a vida, vão receber os ensinamentos para a vida deles.
Deus, né?
Exatamente. Ali é o primordial. Então, a gente sempre com muita paciência, saiu do lugar, vai lá com toda... A gente,
com toda calma.
Vai lá, busca, traz de volta. E faz
eu percebo.
E repete isso...
Quantas vezes for necessário.
Aí uma hora eles entendem e param.
Um quer água.
Vence pelo cansaço.
Outro muitas vezes tira o sapato, que tá cansado do sapato. É impressionante, é lindo de se ver.
O outro dorme.
O outro só quer o colo do papai, ou só quer o colo da mamãe, né? Gente, é uma coisa incrível estar perto de vocês ali. E não atrapalha a gente também, não. Não atrapalha. A gente fica feliz de ver uma família desse tamanho na igreja. E o carro que você tem, qual é?
A Kombi.
Para poder carregar todo mundo, né? É incrível também, é incrível.
Não, a Kombi, a Kombi é uma festa, né?
É?
A Kombi é onde para a criança, que é sempre as crianças querem subir nela, né?
E a escola, como é que é estudar tudo isso de filhos também, né? Cuidar dos materiais, ajudar a fazer tarefa. A Flávia deve ter, assim, uma tarefa imensa com tudo isso, né?
A Flávia chega final de semana, ela já tá, já... Todos nós, né? Assim, a gente, um ajudando o outro, às vezes os maiores também ajudam.
Já ajuda, eu percebo isso também, né?
Já que a Helena, ontem eu vi ensinando o Henrique a estudar para a prova, né? Como eles são muito próximos, assim, o Henrique hoje está no primeiro ano. Ano passado a Emanuele já estava no primeiro ano. Então a Emanuele já ensina ele, né?
O
que ela aprendeu. Então, eles ensinando, eles também estão estudando, estão aprendendo. Então, é uma troca de informações. E é o que a gente sempre fala, o difícil é ter um só, né? Um ou dois. Agora, quanto mais você vai tendo de filhos, se você só tem um, fica difícil. Com dois já vai melhorando, com três já vai...
Quer dizer que a matemática de Deus é outra.
Nós entendemos, nós vimos isso.
Eu percebi.
A matemática de Deus é outra, quanto mais melhor.
Incrível, gente. A gente mostrar isso nesse mundo que nós estamos vivendo é nota 10 mostrar isso aí. Bom, E os maiores desafios hoje para a educação? E qual que é a importância? Você até já falou, mas da igreja. Até eu repeti aqui para o padre Clayton, uma frase que o Gabriel trouxe do curso de noivo. Leve seu filho de onde você quer buscar ele depois, né?
Exatamente.
Então, como é que é esse desafio, Humberto, para você e para a Flávia?
O caminho é fantástico, assim, que nos ensina essa passagem da fé. A transmissão da fé é feita pelo pai e pela mãe, né?
Tem que ser, né? Não pode terceirizar isso. Não. Quem terceiriza isso, depois vai ter problema.
Não, porque o pai, ele é como se fosse um sacerdote na casa dele.
Exato.
Então, ele vai preparar a criança para depois ele entregar. É como Jesus Cristo foi entregue no templo com 12 anos, 13
Exato.
Anos, né? Quando ele é como o pai e a mãe vão preparar as crianças para entregar ele na igreja, no templo, para que ele, então, o padre possa, dali para frente, estar evangelizando também, né? Porque quando eles são pequenos, eles não entendem muito.
Não.
A referência é de pai e mãe.
Mas a semente?
A semente está plantada.
Está lá, né?
E a gente está plantando ela em casa. Então, nós rezamos a oração das laudes todo domingo. Que nós cantamos, eu e a Flávia, nós somos salmistas no caminho,
Sim.
né? Então, a gente canta os salmos, eles... Aí, incentiva ele com os instrumentos, com meia-lua, com castanhola. E aí vira uma festa, o domingo, e aí tem o procedimento de como a gente ensina para eles, a ensinar a pedir perdão, o que um fez pro outro, né? O pai e a mãe pedem perdão também, se durante a semana brigou, se falou alguma palavra que não deveria, porque nós somos humanos,
né? Somos humanos.
A gente, no momento da raiva, da falta de paciência,
né?
A gente erra muito.
Claro.
Eles têm que entender que nós não somos super-homens, né? Que nós erramos, mas que o perdão impera. Tanto o perdão entre o pai e a mãe, assim como o perdão entre os irmãos e a família inteira, né? Então, isso é importante.
Que maravilha. Vamos ouvir a música que você gosta?
Oh, que maravilha. Eu vinha de Carapó, eu vi uma vez, eu falei, eu vou pedir pra Osair quando encontrar ela, pra colocar de novo. Eu achei muito engraçada a música da Jiboy do padre
Zezinho.
Zezinho.
Então, a gente fica feliz de ter partilhado esse primeiro bloco sobre a sua família, tá? É um exemplo pra nossa igreja, a igreja somos nós. Muito obrigado pelo sim de vocês dois, tá bom?
Obrigado, estamos à disposição.
Vamos ouvir? Vamos. Depois voltamos.
A jiboia me falou que tá com fome. Tá com fome, faz um ano que não come. Foi falando e foi abrindo a sua guela, e é por isso que eu não chego perto dela.
Foi falando e foi abrindo a sua guela, e é por isso que eu não chego perto dela.
A jiboia me falou que me admira, mas eu acho que ela disse uma mentira. Foi falando e foi abrindo a sua guela, e é por isso que eu não chego perto dela.
Foi falando e foi abrindo a sua guela, e é por isso que eu não
A jiboia me falou que não quer brigar. Tá com fome, mas quer ser a minha amiga. Foi falando e foi abrindo a sua guela, e é por isso que eu não chego perto dela.
Foi falando e foi abrindo a sua guela, e é por isso que eu não chego perto dela.
A jiboia me pediu um grande abraço. Ela pensa que eu sou bobo e sou palhaço. Foi falando e foi abrindo a sua guela, é por isso que eu não chego perto dela.
Foi falando e foi abrindo a sua guela, é por isso que eu não chego perto dela.
A jiboia me falou que não me aperta, mas eu acho que a jiboia é muito esperta. Foi falando e foi abrindo a sua guela, é por isso que eu não chego perto dela.
Foi falando e foi abrindo a sua guela, é por isso que eu não chego perto dela.
A jiboia me pediu uma carícia, mas eu acho que a jiboia tem malícia. Foi falando e foi abrindo a sua guela, é por isso que eu não chego perto dela.
Foi falando e foi abrindo a sua guela, é por isso que eu não chego perto dela.
A jiboia me falou que não me engole. Mas eu logo respondi que não me amole. Foi falando e foi abrindo a sua goela. É por isso que eu não chego perto dela.
Foi falando e foi abrindo a sua goela. É por isso que eu não chego perto dela.
As boias tá olhando pro meu lado. E eu não olho pra não ser enfeitiçado. Foi falando e foi abrindo a sua goela. É por isso que eu não chego perto dela.
Foi falando e foi abrindo a sua goela. E é por isso que eu não chego perto dela.
A jiboia faz um ano que não come. Mas comigo ela não mata a sua fome. Foi falando e foi abrindo a sua goela. E é por isso que eu não chego perto dela.
Foi falando e foi abrindo a sua goela. E é por isso que eu não chego perto dela.
Estamos aqui com Humberto, o comandante, o mais novo comandante aí do Corpo de Bombeiro. Antes de passar para esse assunto, Humberto, tem gente perguntando se os filhos é tudo de vocês mesmo ou tem alguém em adoção?
É todo biológico. É? Fruto do meu matrimônio com a Flávia.
Que bênção, né?
Uhum.
Então, tudo filho legítimo, né?
Sim.
Muito bem. Aí estão perguntando se vocês, se pode vir mais ou não, filho.
Pode, tá aberto.
Tá aberto?
Tá aberto.
Legal, hein? Maravilha, hein? Aí tem aqui, admiro muito, parabéns, tem um irmão, o Ricardo e a Sandra, que participa do caminho também,
nossos
né?
Nossos irmãos de comunidade.
É, tem 8 filhos, lindos demais. É a Jaqueline aqui da fundação, trabalha lá embaixo, que tá falando, é a irmã dela, né?
Aham.
É, você conhece?
A Jaqueline?
O
Ricardo e a Sandra?
Isso.
Sim.
Então.
A Júlia, a filha dele, estava em casa esses dias, cuidando das crianças, estava nos ajudando lá.
Tá certo. Muito bem, obrigado, Jaque. Um abraço para você aí no Departamento de Contribuição. Se você quer se tornar contribuinte, ligue agora, fale no 3421-3333 para ajudar a manter a obra Fundação Terceiro Milênio Rádio Coração. Bom, quantos anos mesmo faz que você se tornou bombeiro, essa missão tão importante, o que ela representa para você?
É, no dia 25 de fevereiro desse ano eu completei 21 anos de bombeiro.
Nossa!
21 anos. Ah, é uma profissão apaixonante, né? É ao mesmo tempo perigosa, ao mesmo tempo que é perigosa, que já a gente vê muita tragédia, né? Muitas coisas assim que mexem com a gente também, né? E as ocorrências, assim, a gente vê o que é a falta de amor, né? Muitas vezes. Os acidentes, assim, a falta de prudência até, que causa um acidente e mata uma família inteira. Eu já vi, né, carbonizada numa rodovia, né? Um carro com a família inteira carbonizada, inclusive um bebê. Então é coisa assim que a gente vê, né, pessoas em óbito. É presa dentro das ferragens de um veículo, no incêndio, pessoas que, né, não tiveram tempo de sair do incêndio. Mas ao mesmo tempo a gente se alegra quando a gente consegue salvar, né, com vidas.
Tá certo.
Então a gente faz de tudo.
Dá a vida, né?
Dá a vida mesmo para poder salvar, né, para poder dar o nosso melhor, para poder salvar vidas, né?
Tá. Eu queria fazer uma pergunta. Quando eu vi aquela matéria, eu pensava em vocês. Lá em Brumadinho, aqueles bombeiros, enfrentar aquela lama, onde encontrar tanta força, tanta coragem? Eu fico olhando aquilo, Humberto, fico assim, sem entender. Porque eu não sei, eu não me consigo colocar no lugar.
É o amor.
É
o amor à profissão, Zair. O bombeiro, ele parece que quando a gente é formado é injetado um sangue novo na gente.
É?
Parece que corre.
É uma obra de Deus, na verdade.
É uma obra de Deus.
É uma obra de Deus.
Exatamente. É uma obra de Deus. Parece que a gente se transforma mesmo.
Sim.
Parece que é. Porque é uma obra de amor mesmo, de amor ao próximo, de dar a sua vida pelo próximo. E é isso que você falou, é uma obra de Deus, né? Então, corre no nosso sangue aquela vontade de fazer. Eu acompanhei um pouco os bombeiros de Brumadinho. aquele bombeiro de Brumadinho é o bombeiro no Brasil, né? O reflexo, a gente vai até as últimas consequências, a gente não para. Eles estavam ali em condições assim, precaríssimas, né? Vários achando corpos, o cheiro que
já causa, né?
Que exalava. Sim. Ali, né? Então, aquele bombeiro que levou o corpo daquela criança, né, em óbito, aquilo ali é, né, aquele militar certamente vai ter que passar por um acompanhamento psicológico, vai. Porque não tem como, não existe um ser humano que não se compadeça da desgraça do outro.
Sim.
Nós somos seres humanos, a gente vê uma desgraça, a gente vê o outro sofrendo. Quem não vê o outro sofrer, porque alguma coisa tem de errado.
Exatamente.
Quem vê o outro sofrer e não sente nada, tem alguma coisa errada. Então,
é indiferente, né?
Quem é indiferente, então, alguma coisa está errada com essa pessoa. Porque a gente, nós seres humanos, não conseguimos ver o outro sofrer, né? Então, mas a gente, por amor à nossa profissão, pela vontade mesmo de fazer, a gente, naquele momento, a gente tem que ter o sangue frio, né? Tem que ter o sentimento de cumprir o dever e nada mais. E depois, lógico, as consequências vêm, né? Então, mas é uma profissão, eu falo para os meus bombeiros, é a melhor profissão, para mim é a melhor que existe, né? Que a gente...
Que bom que você pensa assim.
A gente dá a nossa vida.
Que dá tudo de si, né?
E a gente sempre busca dar o melhor para a população. Lógico, a gente tem nossas limitações também, né? Mas a gente busca dar o melhor.
Certo.
O melhor.
Muito bem. Humberto, quantos dias faz que você tomou posse como comandante do segundo grupamento de Dourados?
Foi dia 18 de fevereiro. Quase um mês aí, né?
Certo.
Pouco.
Para tomar posse, você deve se preparar bastante para poder, sim, assumir uma função dessa?
Sim.
Como é?
Principalmente, a gente faz cursos, né? Eu já fiz dois cursos na área de gestão. É importante comandar unidades menores, como eu fiz.
Já fez isso, então?
Nova Andradina e Carapó.
Certo.
Além de trabalhar, eu tracei uma meta na minha carreira, né, Osair? Primeiro, eu fui pra ponta, eu fui pra execução.
Sei.
Eu fiquei em Campo Grande atendendo ocorrência, comandando ocorrência. Às vezes eu ficava 24 horas, folgava 24, 20, logo tava no quartel de novo. Então eu busquei, assim, ao máximo trabalhar, assim, atender na parte operacional que nós falamos. Porque chega um momento da carreira do oficial que a gente passa a ser mais gestor, né? E a gente perde um pouco o vínculo com o operacional, que é o atendimento à ocorrência. A gente acaba indo depois mais para ocorrência de grande vulto, né? Porque o oficial começa a ter cargos de gestão, né? Que nem hoje eu sou comandante. Eu posso ir, a vontade que eu tenho às vezes é de ir na ocorrência, mas se eu sair de lá, a viatura, eu tenho viatura para consertar, eu tenho militar para capacitar.
Gestão, né?
É uma gestão, são vários fatores que eu deixo de lado. Então,
entendi.
Então, eu já atuei nessa área de operacional, depois fui para as unidades, fiquei aqui em Dourados, peguei o know-how aqui numa cidade, né, de porte grande, né? E aí depois fui para essas outras unidades comandar, sentir como é que é. Porque a partir do momento que você senta na cadeira é que você sabe os problemas, a responsabilidade que você tem.
Tudo vem ali, né?
Tudo vem ali.
Isso.
A responsabilidade toda é do comandante. E aí eu fui para Nova, antes de ir para Nova Andradina, esse tempo que eu passei aqui em Dourados, eu sonhei mesmo. Eu falei, eu quero um dia poder comandar Dourados. É meu sonho.
É uma meta.
Uma meta. E o que aconteceu? Vou contar uma história aqui que é importante, né, tá compartilhando. Ano passado, eu já estava tudo certo para eu ser transferido para Campo Grande. Eu recebi a notícia em outubro, ó, você vai para Campo Grande, porque em Dourados não tem vaga para você, né? E não vai trocar o comando por enquanto, o comandante deve permanecer. E você vai para Campo Grande. Eu falei, mas não tem jeito, é meu sonho, né? Eu gostaria de estar podendo atuar aqui no município, que a gente está, né, na
base. A igreja.
Muito forte, né? Exatamente. Temos a nossa comunidade aqui, temos a nossa vivência aqui na fé. E para nós é muito importante estar com os irmãos. Padre Crispim, falei com ele também, ó, padre, estamos indo, né? Ele, não, por quê? Nós tem que ficar aí. E aí eu falei, bom, tentei de todos com toda forma, o que estava dentro da minha
humanamente
falando, das minhas possibilidades de ficar. Mas aí chegou um momento que eu falei, não, realmente eu não vou ficar. E aí eu comecei a pedir a transferência das crianças da escola, já comecei a ver casa lá. Só que eu falei, ó, falei pra Flávia, falei, ó, vamos participar da novena da Imaculada Conceição esse ano, porque a gente às vezes não consegue participar de tudo, né? Porque tem as atividades do caminho. Ano passado a Flávia ganhou o José Gabriel, né? Então ela tava de resguardo, a gente não veio. Falei, esse ano a gente consegue participar de tudo, até mesmo porque vai ser a última que a gente vai participar aqui em Dourados, né? Certo. Porque a gente vai para Campo Grande e pela minha carreira eu não voltaria mais para o interior. Eu ficaria lá até terminar, até me aposentar. E aí recebi, eu já estava com isso já consolidado. E eu falei, na novena eu falei, Nossa Senhora da Imaculada Conceição, a senhora é padroeira de Dourados. Se for da vossa vontade, eu não saio daqui. Falei assim, olhando para a imagem, que eu sempre sento ali perto do...
Você senta bem perto.
Da imagem ali. E estava um pouco assim, porque a minha família toda queria ficar aqui. Né? A Flávia, as crianças, ninguém quer ir embora.
Nossa.
E o Humberto chorando, assim, ele chorava quando falava que ia embora de Dourados.
Ele tem a missão, né?
É, ele já estava engajado no... Ele leva a missão de Coronha muito a sério, né?
Certo.
Além dos amigos da escola.
Claro.
E aí eu vi uma mensagem do Padre Pio falando, pede e se acalma, né? Pede e não se agita mais. Simplesmente, né? E eu falei, realmente, eu tenho que me acalmar. Eu estava muito agitado, comecei, né? Eu falei, não, eu já pedi. Se for da vontade de Nossa Senhora da Imaculada Conceição, ela vai interceder por mim. Se não, se for a vontade de Deus que eu vá para Campo Grande, é lá que
também,
eu tenho que ir.
Também.
E não vai ser ruim. Vai ser bom também, né? Aconteceu que lá pro dia 28 de dezembro recebi uma ligação do meu comandante falando, para tudo, que você vai ficar em Dourados.
Nossa.
Aí, nisso ele falou, só que não fala nada para ninguém ainda, porque estamos decidindo ainda, estamos consolidando essa situação, porque o comandante que tá aí, ele deve assumir outra função e vai abrir a vaga, né? Isso de última hora, assim. Aí eu fiquei quieto, não falei para minha família ainda, para não gerar expectativa. Passou uma semana, recebi a ligação, ó, pode...
Desarrumar as malas,
vocês vão ficar. A hora que eu falei para o Humberto, ele saiu dando pulo de alegria, né? E todo mundo, a gente louvou e bendizeu a Deus, né? E a Nossa Senhora, agradeceu a Nossa Senhora Imaculada Conceição, certeza que tem o dedo dela.
Tá aí.
Então, eu falei isso pro Padre Crispim, então eu falei, Padre Crispim, a novena da Imaculada Conceição é forte, hein?
É muito forte. O padre falou que muita graça aconteceu,
exatamente,
né? Ele falou aqui na programação, né? Parabéns, Humberto, que você é um homem de fé e que a fé remove montanhas, né? Muito bem, levanta um pouquinho a música, eu estou com o Humberto, o novo comandante aí do grupamento de Dourados, do Corpo de Bombeiros. Horas e 15 minutos. Muito bem, Humberto, mas sexta-feira nós recebemos um convite da sua parte, porque você preparou lá com... Quantos bombeiros tem no quartel aqui?
Tem 86.
Ah, é?
Uhum.
Bastante gente, né?
Sim.
Entre homens e mulheres?
Sim.
Tem duas unidades agora em Dourados? Como
tem? Tem unidade no Parque das Nações, agora, a sede, né? Que tem 40 e poucos anos e que é ali na Presidente Vargas e ano passado... Foi aberta a segunda sede, né? No Parque das Nações.
Uhum. Bom, aí sexta-feira aconteceu... É a primeira missa que é celebrada no quartel? E inclusive Dom Henrique celebrou? É isso mesmo?
Foi.
E por que você tomou essa decisão?
Foi, eu perguntei para os bombeiros mais antigos lá. Eu falei, alguma vez já celebraram uma missa aqui dentro do quartel mesmo? Ninguém tinha registro. Eu falei, bom, então é a primeira. Né? E o que nossa profissão, ela envolve, como eu já falei, riscos, né? O ambiente do quartel, o bombeiro precisa estar bem espiritualmente.
Bem forte,
bem,
né?
Bem forte.
Bem forte.
É. Falei, e aquele mandamento, buscar primeiro o reino de Deus e tudo mais vos será acrescentado, né?
Isso mesmo.
Então, eu falei, primeira coisa que nós temos que fazer aqui é celebrar uma missa. Nós temos o diácono Edenilson.
Que é uma graça, né?
É, que é uma figura,
uma
né?
Uma figura fantástica.
Fantástica. E ele falou, vamos comandante, vamos fazer. Eu falei, vamos chamar o Dom Henrique para celebrar aqui, seria muito importante que ele viesse. Como o Dom Henrique já me conhece, né? Daqui da igreja, ele sempre já tive aqui no programa também conversando com ele, eu já tinha avisado pro Dom Henrique que eu possivelmente viria para cá, né? Aí fomos lá conversar com ele, ele de imediato falou não.
Gente, ele é muito solícito.
Ele, né? É, Dom Henrique é fantástico. É,
olha, incrível.
É uma bênção.
A disponibilidade,
o
né?
O bispo que nós temos, hein?
Muito grande.
É maravilhoso. E ele veio, conseguimos um horário na agenda dele assim, rápido, né? Assim, com um pouco tempo de antecedência, a gente. Ó, Dom Henrique, pode ser sexta-feira, a gente pediu pra ele, foi na. A gente ligou na sexta-feira, antes do dia 1º de março,
certo.
Já. E aí já reservamos o horário e fomos na quarta-feira de cinzas, às 2 horas da tarde, conversar com ele. Nos recebeu de braços abertos e falou, não, vamos celebrar. Nós ficamos muito contentes. Foi um ambiente assim maravilhoso.
Uma missa tranquila,
aconchegante.
Muitas participações, né? Familiares, isso. Amigos, né? As crianças de coroinha lá, né?
Exatamente.
Tinha uma convidada também, né?
Tinha,
junto com os seus, né?
Sim, uma coroinha convidada, né? A Carol e o Lucas, que são. A Carol, que é coroinha aqui na catedral, o Lucas, que é cerimoniário, filho da Mara, também
participaram.
Ajudaram. O Frei Roberto de Itaporã, que é.
Uma graça,
que
né?
Ele tem. Os irmãos dele são bombeiros.
Tem muito bombeiro, né?
Tem 3 bombeiros.
Nossa, que
são
legal.
Irmãos dele.
Tá certo.
Então é. E foi maravilhoso.
Parabéns, viu? Porque é uma missa de envio, vamos dizer assim.
Exatamente.
Né? Uma missa de envio para você e para toda a corporação, né?
E também, Zé, é para. Para me dar esse dom da sabedoria, do discernimento, da justiça, porque o comandante, a gente lida ali com a vida dos militares também. Certas ações que a gente toma, dependendo de como for, a gente também pode prejudicar.
Pode dar tudo errado.
Exatamente.
Né? Então, tá, e foi pelo Dia Internacional da Mulher também.
Exatamente.
Né? Colocamos na matéria, né?
Exatamente.
Tá certo. Agora, Humberto, quais são os seus projetos? Nós estamos no último bloco. Quais são os seus projetos para essa nova missão que Deus concedeu para você?
Nós temos vários projetos aí, a gente precisa projetos estruturais, assim, estruturais, né, físicos, e nós precisamos dar uma melhorada na nossa sede, que já está muito antiga, já ali na Presidente Vargas, com problemas de telhado, choveu esses dias e molhou toda ali a minha sala, molhou o corredor, molhou o quartel quase inteiro, né? Nós temos uma... melhorar essa parte para melhorar um pouco o ambiente de trabalho. Temos também os projetos sociais que nós queremos fazer, que é o Bombeiro do Amanhã. Já estamos com firmando um convênio com a Guarda
Militar. Você já fez isso em Carapó, né?
Fiz isso em Nova Andradina e em Carapó.
Ah, é? Que bênção.
Em Carapó também, eu tive aqui, né?
Falando especificamente sobre, né?
É o mesmo projeto que a gente criou lá, a gente quer implantar aqui. Já conversei com o presidente da Guarda Mirim, o seu João Frazão. Já estamos em fase de convênio, assinando convênio para a gente poder, né, criar um projeto aqui, o Bombeiros do Amanhã. E estou com um projeto aí de um bombeiro, um sargento, vai defender a tese dele de mestrado, inclusive, quarta-feira que vem, essa quarta agora, dia 13, sobre o ensino de primeiros socorros na escola.
Nossa, que maravilha!
Ensinar a criança do 9º ano, tem toda uma parte pedagógica, onde qualquer profissional que dá, enfermeiro, bombeiro, técnico de SAMU, qualquer... profissional, seguindo aquela cartilha ali, ele ensina primeiros socorros na escola, né? E que esse suporte básico de vida que a gente chama, é essencial, né? Para salvar uma vida, é muito importante esse ensino do primeiros socorros. E a gente está com esse projeto também. E eu quero melhorar o atendimento, né? Eu quero aumentar o número de atendimentos aqui, quero ampliar o atendimento para a população. Já estou fazendo. Esse ano vai ser um ano de muito estudo, né? Eu quero saber quais são os problemas de Dourados, quero saber.
Fazer um mapeamento
dos acidentes, onde que os cruzamentos que tem mais acidentes aqui.
Tá certo.
Né? Os riscos de incêndio, onde que nós temos. Vou intensificar a campanha Semana que vem devo fazer reunião com com a Associação Comercial e demais entidades para mostrar que hoje nós temos um certificado online do bombeiro. Tem edificações hoje, José, que não precisa nem do bombeiro para se certificar.
Ah, é? Então
elas
tá melhorando.
Entra no site e já sai com o certificado na mão. Dependendo.
Respondendo todas as perguntas.
Respondendo as perguntas, ele imprime, paga a taxa, o certificado já vem. O bombeiro nem vai no local. Né? Então, eu verifiquei que a taxa de emissão desses certificados online está muito baixa. Então, estou vendo que as pessoas aqui não estão tendo conhecimento dessa nova ferramenta. Então, nós vamos começar a fazer uma campanha, inclusive, pedir para a Rádio Coração passar uma vinheta para a gente.
É só vocês escreverem e gravarem que nós colocamos
tá
no ar,
vou
certo?
Vou mandar para você.
Você mesmo pode gravar.
Aham.
Tá?
E eu quero estreitar o relacionamento com a população, que é isso sempre que eu faço. Eu quero a população perto do bombeiro.
Que bênção, maravilha. Aqui tem um recado para você. Edivaldo Valente, abraço meu irmão, que Deus te abençoe nessa nova missão. Estou na audiência aqui, acabei de entrar no carro e estou te ouvindo. Abraço para você.
Obrigado.
O Edivaldo Valente está mandando para você.
Obrigado, Edivaldo. Reze por nós aí.
Tá certo. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui, porque você sabe que o ouvinte gosta. Aqui, boa tarde. Osair, eu amo ver essa família na igreja. É muito lindo os filhos desse casal. Que Deus abençoe vocês. É a Maria de Lourdes, França, parabenizando você e que ama ver sua família na
Obrigado,
igreja.
Obrigado, Maria de Lourdes.
Tá vendo? Enche os olhos e o coração das pessoas com um exemplo, né?
Obrigado.
Muito bem, são 4 horas e 23 minutos. Estamos com Humberto José aqui, o novo comandante do Corpo de Bombeiro de Dourados. Queremos lhe agradecer e colocar a rádio à disposição. Inclusive, quando fizer esse mapeamento aí, vamos participar do programa Paz no Trânsito.
Vamos.
Em outros horários também da rádio, porque o Paz no Trânsito é a educação no trânsito que a gente precisa, né? Nos reeducarmos, né? Então, a gente tem esse programa aí, o Juscelino e o Ferruzo. Já fica o convite aqui, quando estiver pronto, se você voltar aqui para falar sobre isso, tá certo? Qual que é a mensagem que você quer deixar? Estamos na quaresma, estamos em preparação para a Páscoa, já parabenizando pelo seu trabalho, sua família, e agradecendo pela oportunidade que nos dá de conhecer um pouco mais o perfil da sua pessoa. Quem é a pessoa responsável pelo Corpo de Bombeiros junto com toda a corporação? Humberto, que está aqui, você que se acompanhou, você está aí tendo a oportunidade de conhecer. A sua mensagem.
Eu vejo que a quaresma é um tempo da gente se voltar para o nosso interior, né? Ver quem nós somos, onde nós nos encontramos. Um momento de remissão, né? E de preparação para a grande festa, né?
Sim.
A gente tem 40 dias aí para se preparar.
Para se lapidar, né?
Para se lapidar, para estar pronto.
Para a ressurreição.
É como se a gente tivesse um casamento marcado, que é a aliança, né? A Páscoa é a aliança.
Isso.
Nós temos um casamento marcado. Vamos ali cortando o cabelo, vamos arrumando.
Fazendo terno. O vestido.
Exatamente. Vamos, metaforicamente falando, né? E vamos espiritualmente fazendo esse terno, né? Se arrumando, nos purificando, né? Para no grande dia a gente estar com o espírito
pronto
para receber, né, essa aliança que todo ano nos é dado de graça, né? Nos é dado essa potência, essa remissão, essa ressurreição. Todo ano nós temos a oportunidade de fazer de novo, né? Novamente, e nos redimir e começar dali para frente como uma nova pessoa, né? Um novo ser, um novo cristão.
Novo homem, novo mulher.
Exatamente.
Era isso?
Isso.
Muito obrigado pela sua presença e vamos tocar mais uma música bonita para você. Minha Alegria, compadre Ezequiel. Você vai gostar da canção. Você até já deve ter ouvido. Até uma próxima vez, tá?
Se Deus quiser, estamos à disposição, Zair.
Tá certo. Enquanto
eu me sinto muito bem aqui na Rádio
você
Coração.
Sente bem?
Sim, eu gosto muito
daqui. Que felicidade.
Escuto bastante sempre que posso, né? E o dia que me chamar, eu venho.
Tá certo. Será sempre chamado, tá bom?
Obrigado.
Se sinta em casa.
Obrigado.
Vamos lá?
Mais um dia se vai.